Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Muito bom. Vamos falar sobre o Espírito Santo hoje à noite? O título é Uma Vida Cheia do Espírito Santo. Tem muita coisa na Palavra de Deus sobre uma vida vivida na dependência do Espírito Santo. Eu queria apenas olhar para alguns textos na carta de Efésios. No livro de Efésios, temos alguns textos aí que nos falam sobre o Espírito Santo. Não é só esse livro, obviamente, mas talvez um eu fuja e vá para Romanos, mas especialmente o capítulo 5 tem ali um texto bem interessante. A gente vai tirar alguns itens ali do que são evidências de uma vida vivida na dependência do Espírito de Deus. Então vamos começar com Efésios 1, versículos 13 e 14. Paulo, aqui inspirado por Deus, ele nos diz o seguinte: em quem também vós, Efésios 1, 13 e 14, hoje não está saindo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quem ainda manda carta com selo hoje? Alguém? Quem foi aqui que postou a última carta com selo? Faz tempo, né? Quem postou alguma carta nesses últimos anos? Quem manda carta? Você manda carta? Mas com selo, correio, bonitinho? Mas quando foi? Antes da pandemia? Ano passado? Legal. Mas você vê, ó, quantos meses, né? A gente não usa mais, né? Tem aqui falando de um selo. Então, primeira coisa importante. Sem o Espírito Santo, não haveria nenhum salvo, tá? Sem a ação do Espírito de Deus, não haveria salvação. Não há salvação. Porque é Ele quem convence de pecado, de justiça e de juízo. Isso é João que nos fala, João 16, 8. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos para a gente entender as coisas de Deus. E tem um versículo que eu acho assim fantástico, um trechinho, né, da palavra de Deus em Coríntios, tão lindo, e nem está aqui. Deus, ele tem o Espírito dele, assim como você tem o seu Espírito, certo? Né? Nós temos o Espírito com letra minúscula, que faz parte do nosso ser. Deus também tem o Espírito de Deus. E o que, que ele faz quando nós nos reconciliamos com ele? Ele pega desse Espírito dele e põe dentro de nós. Legal isso, né? É isso que nos permite, então, entender Deus, a cabeça de Deus, porque ele deu do Espírito dele para morar dentro de nós. E ele vem e nos sela com esse Espírito. É por isso que não há entendimento das coisas de Deus que não seja através do Espírito de Deus. E vocês com certeza já ouviram muitos dizendo: eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. Quem já ouviu essa frase? Ou quem já viveu isso? E talvez até hoje esteja ainda vivendo essa dificuldade. Porque as coisas de Deus se discernem de que forma? Espiritualmente. Há uma venda para que o incrédulo compreenda as coisas de Deus. Por isso que ele chamou você e eu para a gente ajudar a explicar. Mas a ação de convencimento é do Espírito de Deus, que faz esse trabalho lindo, trocando um coração de pedra, duro, por um coração de carne, mole, sensível para com as coisas de Deus. Quem já teve um coração de pedra aqui? Levanta a mão. Né? Não é calcificado, não, quando você faz um exame lá, uma imagem, né, aparece um negócio, né? Mas é isso. E a Bíblia diz: aquele que ouve a palavra da verdade e crê, quem ouve o evangelho da salvação e crê, é selado com o Espírito Santo de Deus. É uma marca que a pessoa recebe, que é esse Espírito Santo. Esse aí é minha propriedade. Deus dizendo, porque eu dei do meu Espírito para ele, esse meu Espírito habita nele. E esse Espírito, então, é que nos permite, não só, que não só nos garante a salvação, mas nos permite viver para Deus. E tudo que a gente ensina, que a Palavra de Deus nos ensina, a gente precisa desse Espírito para viver conforme a Palavra. É esse Espírito que permite que nós sejamos parecidos com Jesus. A gente não consegue dar um passo sem esse Espírito de Deus para nos fazer mais e mais parecidos com Ele. O que nos diz Romanos 8,16? Então, fuja um pouquinho para Romanos 8,16. O próprio Espírito de Deus testifica, testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, há aí alguma coisa que Deus faz com o nosso Espírito, dizendo assim, esse aqui atestando de que é filho. E aqui é importante entender, porque muitos acham, como eu já achei, que esse versículo é como se fosse alguma coisa, uma voz misteriosa do além, um sussurro assim, dizendo, olha, esse aqui é meu filho. É como se fosse uma, né, uma sensação, um arrepio, alguma coisa que Deus faz. Não é bem isso, tá? Não é assim um negócio mágico, místico assim, que o Espírito de Deus faz com o seu espírito, e aí você fala, nossa, eu sou filho. Não são sensações. É, o verbo aí é testifica, testemunha, dá evidências. Ele prova, e até o dicionário diz, testificar significa comprovar a veracidade de. Tá? Isso é importante. E como isso acontece? A habitação desse Espírito, ela precisa ser manifestada. E aí, esse Espírito, sendo o que comanda na nossa vida, aí então vai ter provas de que ele de fato está ali. Porque se você olhar o contexto de Romanos 8, dois versículos antes, eu não coloquei aqui, mas ouçam, 14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, não é apenas ser um receptáculo do Espírito Santo, que já é bom, é a garantia da salvação. Mas para esse testemunho, é preciso que esse Filho de Deus seja guiado por esse Espírito. Percebe que não é só um Espírito Santo residente, é um Espírito Santo presidente. Isso não é a minha frase não, mas é legal. É aquele que preside, aquele que está adiante. E aí ele se manifesta, esse Espírito Santo, porque ele tem vontades, ele faz você dizer não para o pecado, ele faz você escolher coisas que agradam a Deus, é esse Espírito que te empurra para amar a Deus, para amar o próximo. Então, esses são testemunhos, de fato, de que esse Espírito está em você e testifica dizendo, esse aí é meu filho. Entenderam? É só para não ficar a ideia de que é uma coisa assim, mágica, misteriosa, sensitiva, é real, são evidências. Testificar é dar provas de que é assim. Tanto é que quando alguém apaga o Espírito Santo, que isso a Palavra de Deus nos fala, o que é apagar o Espírito? Você deixa de ele ser o Senhor. Você começa a viver na carne, com as suas vontades. Você já encontrou alguém que já foi habitado pelo Espírito de Deus, se afastou de Deus e tem dúvidas da salvação? Fala assim, será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Porque ele está tão longe de Deus que esse Espírito Santo não está mais ativo. E a pessoa começa a ficar com dúvidas. Se é filho de Deus ou não. Porque não tem mais testemunho. Não tem mais provas. Não tem mais evidência. E aí a gente se pergunta, será que ele é filho de Deus? Ou será que ele é filho das trevas? Mesmo que um dia, talvez teve um encontro. E um dia talvez até foi selado com esse Espírito. Mas esse Espírito está apagado. E é um termo que a Bíblia nos permite usar. Está apagado, está assim, está meio quietão lá. E aí se manifesta não as coisas do Espírito, mas as coisas da carne. Jonathan Edwards escreve a respeito do assunto, dizendo o seguinte, o testemunho do Espírito Santo não se trata de um sussurro espiritual. É o efeito santo do Espírito de Deus nos corações dos crentes, levando-os a amarem a Deus, odiarem o pecado e buscarem a santidade. Tudo bem? Pegaram essa ideia? Vamos voltar lá para Efésios, num outro texto, no capítulo 3, que diz o seguinte, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o quê? O Espírito no seu homem interior.
e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos o quê? Qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Percebe que tem aí alguma coisa para sermos cheios, né, desse Deus. Nós precisamos ser fortalecidos com o poder do Espírito Santo. Por que é que nós precisamos de fortalecimento pelo poder do Espírito Santo? Porque nós somos fracos, né? Nós somos fracos fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, me ajudem, espiritualmente. A gente é fraco. A gente precisa ser fortalecido e precisa de um poder que não está mais, não está em nós, que está no Espírito de Deus. Se eu ficar à minha própria sorte, eu vou perecer, porque eu sou pó, e Deus sabe que nós somos pó, então nós precisamos ser fortalecidos por algo que vem de Deus, que é o Espírito, que é uma pessoa da Trindade, que Ele nos dá gratuitamente. Você se lembra das palavras de Jesus em Lucas 24, 49, aos discípulos que já tinham vivido com Jesus, que já tinham entendido que só Ele tem as palavras da vida. Então aqui não é com o selo do Espírito Santo, mas é esse revestimento para viver esse poder de Deus no dia a dia. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. É claro que está aí dizendo a descida do Espírito Santo, que viria efetivamente e morar em todos aqueles que creriam nele, né? Mas ele diz aqui que haveria um revestimento de poder. O Espírito de Deus é poder de Deus para nós, para a gente viver. Então precisamos do Espírito para a gente viver, para a gente perdoar, para a gente pregar, para abrir os olhos, para ver aqueles que estão aí necessitados. Para a gente ser discípulo de Jesus, precisamos ser revestidos deste poder. Não é para fazer milagres espetaculares, claro que isso pode acontecer, mas não é esse primeiro propósito, mas para sermos cristãos maduros, para sermos inteligentes, para sermos cristãos que cumprem aquilo que Deus quer para o seu filho, o seu discípulo. E isso é no homem interior, esse poder, mas que se manifesta através do que você fala, do que você, como você age, como você reage. Então transpira esse poder no seu dia a dia, no seu viver, com as pessoas convivendo, nos relacionamentos. E o segundo pedido que essa oração fala é que habite Cristo no coração. Que na verdade não é um pedido, mas é o resultado desse poder do Espírito em você, em mim. É essa habitação de Cristo. E aqui de novo, não é a habitação de Cristo quando ele vem morar no momento da conversão. Mas aqui a oração é para que haja, com esse Espírito que já está no homem interior, haja Cristo habitando 100% e tomando conta de todos os quartos da sua casa. É a ideia de que esse Cristo não seja apenas nominal, não, ele habita em mim, mas de fato que ele seja o dono da sua casa, de todos os cômodos aí do seu ser. Tem algum quartinho aí de bagunça, né? Que Cristo ainda não entrou, que ele ainda não fez a faxina e a limpeza. Então a ideia é de uma progressão, revestidos com esse poder do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês e faça essa morada completa onde ele é o dono. E quando você entra numa casa pela primeira vez, vai ser a sua casa, vai ser a sua habitação, você vai ser dono dela, o que você começa a fazer? Você começa a mobiliar, começa a dar a sua cara, não é verdade? Né? E por isso que nós temos casas, uma diferente da outra, porque nós temos gostos e vontades diferentes. Né? E aí Cristo também, quando ele entra, aí ele quer colocar a mobília dele, ele que vai pintar da cor que ele sabe que é o melhor. Né? Então essa morada de Cristo, e ele se sentindo de fato em casa. E eu preciso deixar isso, para que ele
tenha prazer em morar ali e não sinta que toda hora ele está como que incomodando, porque eu quero mandar, mas ele deseja ser o Senhor. Então aí que começam as guerras, né? Entre o espírito e a nossa carne. Mas para viver uma vida cheia, eu preciso deixar que Cristo habite, de fato, aí em todo o meu ser. E o que vai entristecer esse Jesus que habita em mim? Quando eu não deixar ele ser Senhor, quando eu fizer alguma coisa que desagrada a ele, né? Seja em palavras, seja em omissão, né? Quando ele ouvir gritaria lá na casa onde ele é o deveria ser o dono, ele vai falar assim, não combina mais comigo. Quando eu deixo de ter um domínio próprio, e ele fala assim, não, mas o espírito que habita aí, a característica dele é ter domínio próprio. Né? E quando não tem, então, tem aí um conflito. Então, o desejo de Deus para uma vida plena é ser fortalecido no espírito, habitação de Cristo, e a continuidade disso é que haja uma compreensão cada vez melhor do amor desse Cristo por nós. E aí, quanto mais eu entender esse amor, mais eu vou corresponder com esse amor, deixando que ele seja o Senhor. E uma ilustração para entender o Espírito e Cristo, alguém disse que o Espírito de Deus é que nem holofote, né? Quando você anda pela cidade de noite, você vê prédios, vê monumentos que são iluminados, né? O holofote visa o quê? Apontar para o prédio, para a construção, para a obra de arte. Às vezes você nem vê a luz. E você nem procura pela luz, você vê o que a luz está destacando. Assim também o Espírito Santo, ele aponta para Cristo. Por isso que esse poder do Espírito Santo faz com que Cristo habite. Então é Cristo que é colocado em evidência, em foco aí, né? Mas tem esse Espírito que aponta, que é esse poder para que Cristo, de fato, seja visto. Por isso que somos chamados cristãos. Tem que aparecer Cristo na sua vida, na minha vida, né? E aí essa compreensão do amor que o Espírito de Deus permite nessas quatro dimensões, a largura, o que poderia ser compreender mais a largura do amor de Deus? É que o amor de Deus se estendeu para toda a humanidade. Não tem ninguém que ficou de lado, de fora desse amor de Deus. Poderíamos pensar no cumprimento, né? Um amor que é cumprido no sentido de durar para sempre. Se a gente pensar na dimensão da profundidade, alcançando aquele mais perdido pecador, que é você e eu, né? Ou aquele que a gente acha que é mais, né? que é pior, o amor dele se estendeu para todos, sem distinção. Aquele que foi crucificado ao lado de Cristo, né? Foi atingido por esse amor. E a altura, esse amor que vai nos levar para o céu. Né? Então tem vários paralelos que a gente poderia fazer com essas quatro dimensões, mas a gente precisa, através desse Espírito, e a gente vai ter essa possibilidade de compreender o quanto Deus nos amou. E quanto mais a gente compreender, isso está diretamente ligado ao quanto a gente se percebe pecador diante de Deus, mais a gente vai se aprofundar no amor por Ele. A gente ouviu isso hoje de manhã, né? Esse amor que Deus espera. E é sem fim esse avanço, esse crescimento. E qual que é o resultado de tudo isso? A plenitude de Deus. Né? O texto termina dizendo o seguinte, depois dessa compreensão desse amor todo. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. A gente nunca vai conseguir entendê-lo plenamente. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Se a gente fizer um paralelo com Colossenses 2:9, que diz, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, então se eu estou com Cristo habitando em mim, e ele é, nele está a divindade plena de Deus, então estou pleno de Deus. Então no fundo tem a Trindade toda aí, né, envolvida com esse Espírito que me dá poder, esse Cristo que habita, que vai sendo o Senhor aí da minha casa, e aí eu estou tomado por essa plenitude de Deus, onde eles mandam, onde a Trindade manda, onde esse Deus é Senhor sobre a minha vida.
E Efésios continua nos dizendo para a gente não entristecer esse Espírito que habita em nós. Então Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados. Como é que eu entristeço o Espírito de Deus? Vamos lá, me dê algumas ideias. Como é que eu posso entristecer o Espírito?
Não pedir perdão por algum pecado.
Por exemplo. O que mais? Não lendo a palavra de Deus, não ouvindo a voz, né, de Deus. O Espírito vai ficar triste, falar assim: puxa, não está ouvindo. Eu fui dado pelo Deus Pai, né, e eles não me ouvem, não ouvem, né? O que mais? Como é que podemos entristecer? Oi? Exatamente. O contexto é isso. Então, a resposta está no contexto aqui do capítulo 4 de Efésios, que começa dizendo: olha, tem um antes e tem um depois. Um antes sem Cristo, um depois com Cristo. Desde o versículo 17, ele começa dizendo isso, né, do capítulo 4. É por isso que ele fala: despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo homem. E aí ele começa uma lista de coisas que são próprias do novo homem. O que é próprio do novo homem? Fale a verdade, não minta. Então, se eu minto, o Espírito Santo fica entristecido. Porque não está no padrão do que é o Espírito Santo, Santo de Deus. Né? Que mais? Irai-vos e não pequeis. Então, quando eu me iro pecaminosamente, o Espírito Santo fica entristecido. Que mais? Aquele que furtava, não furte mais. Então, quando eu furto, ele fica entristecido. Aquele que trabalha com as próprias mãos, para que tenha com que acudir ao necessitado. Quando eu trabalho, tenho os recursos e não acudo quem tem necessidade, eu deixo o Espírito Santo entristecido. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quando eu falo alguma bobagem, quem fica triste? O Espírito Santo. Fora as outras pessoas que ficam também, né? Mas o Espírito Santo fica entristecido. Quando eu não falo uma palavra boa para edificação, eu estou entristecendo o Espírito de Deus. Que mais? Quando eu não transmite graça o que eu falo, não agrada o Espírito, ele fica entristecido. Então nós temos o contexto aqui, toda essa lista de coisas que, se eu praticar, o Espírito Santo fica triste. Por isso que tem o paralelo positivo, para que ele fique, vamos dizer assim, alegre, né? Usando aí o contrário. Quando eu não sou compassivo, né? Depois o texto ainda continua perdoando. Quando eu não perdoo, né? Já foi dito, eu entristeço o Espírito de Deus. E aí a gente chega então no nosso texto base aí, que é Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, há destruição, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Tem uma ordem expressa aqui para a gente fazer o quê? Se encher do Espírito. É um imperativo, né? Todos nós concordamos que um crente embriagado não combina. Todo mundo concorda? Se você vir um cristão, né, que professa ser de Deus, bêbado, você vai falar assim: não bate. Tudo bem? Nós reprovaríamos esse irmão. Mas se você vir um irmãozinho que não está cheio do Espírito Santo, você também veria algum problema? Percebe que a gente dá pesos diferentes, né? Parece que não é tão grave um irmão, uma irmã, eu não viver cheio do Espírito. A gente não diria que ele está em pecado. Mas o texto, e como todos os textos bíblicos, quando há um imperativo, como há uma ordem, e essa ordem não é cumprida, há pecado. Então, é pecado eu não viver cheio do Espírito. Eu já recebi o Espírito de Deus na salvação. Ele me foi dado, não assim, por porções.
Não pensem que o Espírito de Deus é dado assim, 20% quando aceita Jesus. Aí quando vai vivendo mais, vai ganhando mais 5%, tal, até chegar no 100%. Não, ele não nos foi dado sob medida, ou seja, ele nos foi dado 100%. Ele não pode ser fracionado. O que vai fazer a diferença é o quanto que ele está reinando e mandando na minha mente, na minha fala e nas minhas ações. Isso é ser cheio, é deixar que ele comande a sua vida, a minha vida. A gente, então, nesse exemplo, a gente diria, a gente talvez não ousaria dizer que ele está pecando porque não está cheio do Espírito, mas biblicamente é isso. Se eu não vivo nessa dependência do Espírito, eu estou em falta com um Deus que me pede que assim seja. Nesse pequeno trecho que a gente viu, há uma comparação, há um contraste e há um resultado. Então, ambas as situações, tanto o bêbado de vinho quanto aquele que está cheio do Espírito, eles estão controlados por alguma coisa. Concordam? Então, aquele que está sob efeito do álcool, ele vai ter um comportamento inadequado. Concordam? Né? Que mais? Ele falará, provavelmente, o que não deve. Certo? Ele não tem domínio próprio. Concorda? Ele não tem mais esse juízo, esse controle. Qual que é uma característica do Espírito Santo? É domínio próprio, né? O álcool é um roubador do cérebro. Qual que é o final de alguém entregue à bebida? É a dissolução, a destruição, deterioração. É isso que vai acontecer, né? Vergonha, tristeza, dor. Já aquele que é comandado pelo Espírito de Deus, ele vai ter um comportamento adequado, ele vai falar coisas que transmitem graça, que são edificantes, que têm sentido, que têm propósito. O seu cérebro tá tomado de vida e não de destruição e de morte. Ele tem domínio próprio. A sua vida será edificada, vai trazer alegria, vai ser construída de forma saudável. Então tem efeitos diferentes. Aquele que está sob o efeito do álcool e aquele que está sob efeito do Espírito Santo. E aí a gente segue no texto e a gente vai ver quatro evidências, que eu queria que você guardasse essas quatro coisas e que seja o nosso desafio, porque o texto nos fala, uma vida cheia do Espírito, o que que acontece? Então a primeira coisa, o que que ele faz? Tem comunhão. Olha o que que nos diz o versículo 19, falando entre vós com salmos. O que eu quero chamar a atenção de vocês é esse entre vós. Tá? Então existe uma evidência de quem está cheio do Espírito de Deus, que acontece alguma coisa na comunidade, acontece nos relacionamentos, entre vós. É no nível horizontal, alguma coisa comunitária acontece. A pessoa cheia do Espírito, ela vai ter palavras doces com os outros, vai ter palavras agradáveis, não vai ter mais palavras tóxicas, ácidas, duras e que mais rudes, tudo mais, porque isso não é característica do Espírito de Deus. Vai ter polidez, vai ter sabedoria nas palavras. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus plenamente habitando em nós para a gente lidar com os nossos familiares e a nossa casa ser uma coisa gostosa de viver e de conviver. Mesmo que sejamos poucos, né? As famílias estão reduzindo, cada vez menores. Mas precisamos do Espírito para que haja essa comunhão, a começar de casa e também entre nós e nos nossos relacionamentos. Inclusive, o livro de Efésios, na continuação, vai falar dos relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre servos e senhores. E nós precisamos desse Espírito para viver essas ordens nesses relacionamentos. Então, quem está cheio do Espírito, vive em comunhão com os outros. Nesse nível de doçura e de agrado, de sabedoria, tem diretamente consequências no trato e no lidar com os outros, nos relacionamentos. A segunda coisa que a gente vê aqui na continuação, ainda no versículo 19, é a adoração. Na continuação diz, entoando e louvando de coração ao Senhor, e aqui quero destacar ao Senhor. Então, aqui já temos uma evidência vertical, se a gente saiu do entre vós, entre nós, agora tem a ver com o Senhor. Então, ao invés de amargura, murmuração, insatisfação, há um desejo de adorar a Deus. Há uma troca daquilo que são os meus rancores aí internos, e eu tenho vontade de adorar a Deus, né? Ao Senhor, e prestar-lhe culto. Isso é tanto no culto coletivo, mas eu queria mais enfatizar o culto pessoal. Aquele quando você está sozinha, sozinho lá na sua casa, quem está cheio de Espírito vai ter vontade de se relacionar com esse Deus, de pegar a palavra dele e falar, fala comigo, né? E ouvi-lo, e orar, vai ter prazer em se relacionar, para dizer, o Senhor é tremendo. E Deus tem me incomodado nos últimos tempos aí, até a forma de orar, porque às vezes ela se torna uma coisa assim, mais de uma lista de muitos assuntos, do que realmente uma comunhão e uma elogios a Deus, vamos dizer assim, né, de adoração, de falar, o Senhor é demais. Né? E ter prazer em exaltar Deus, em engrandecer esse Deus. Então, você pode ir medindo como é que está a sua vida, se está meio cheia do Espírito Santo, ou se está mais, ou se está menos, em função de como é que está o relacionamento entre os outros, né, com os outros. Nesse relacionamento vertical, onde há uma expectativa do Espírito de que haja adoração a Deus, aquele que está cheio, ele tem fome de Deus. A sua alma tem sede de Deus e das coisas de Deus. Sua alma tem sede? Né? O Salmo fala isso, né? Como a corça, né? Tem vontade de ir nas águas. Você tem essa vontade e de repente você passa, sei lá, um dia sem ouvir Deus e você fica incomodado? Ou não, deixa para amanhã, deixa para depois. Né? O quanto de fato você tem fome e sede de Deus? Quem está cheio do Espírito não vai conseguir ficar muito tempo distante, porque vai incomodar. E eu me lembro aqui de 8 de fevereiro, né, em Asbury, nos Estados Unidos, naquela faculdade, quando teve aquele avivamento, as pessoas que foram lá de fora, pastores, e para ver esse movimento, uma coisa que chamou a atenção deles é que tinha filas quilométricas, e aqui não é uma figura de linguagem, quer dizer, não sei se tinha quilômetros, né? Mas para dizer que assim, era muito grande para poder entrar horas lá fora e não havia reclamação. Era um espírito de adoração a Deus. Mesmo lá de fora, esperando para entrar, se desse tá bom, se não desse também tudo bem. Não havia nenhum estresse, nenhuma tensão, a não ser um louvor a Deus, porque as pessoas estavam plenas, querendo Deus. Terceira coisa que aparece nesse texto é a gratidão, dando sempre graças por tudo. Versículo 20. Obviamente, esse por tudo, você não vai agradecer pelo mal moral, pelas coisas ruins, mas é um reconhecimento de que toda boa dádiva vem lá do alto. Se você está vivo, agradeça a Deus. Se você tem uma casa, agradeça a Deus. Se você tem roupa, comida, agradeça a Deus. Se tem uma família, agradeça a Deus. Se você tem lucidez, agradeça a Deus. Se você tem um trabalho, agradeça a Deus. Se você tem um meio de transporte, agradeça a Deus. Se você tem uma comunidade, uma igreja, agradeça a Deus. Se tem uma habilidade, uma capacidade, agradeça a Deus. Agradeça por tudo a Deus. Nele existimos, nele vivemos, nele respiramos. Se tirar Deus, acabou com a gente, não existe mais. Então quem está cheio do Espírito de Deus tem comunhão com as pessoas, dessa forma que agrada a Deus. Tem uma vontade de adorar e de se relacionar com o Senhor, da onde vem todas as coisas. E está cheio de gratidão porque reconhece que tudo depende dele. E a quarta e última coisa, há uma sujeição. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E o que é isso? Senão humildade e serviço. Quem tem uma vida cheia do Espírito é humilde, nariz em pé não combina com o Espírito de Deus. Altivez não combina com o Espírito Santo de Deus. Soberba não combina mais. É uma humildade servindo a Ele, servindo aos outros, onde eu me coloco como Cristo. Quando veio, não veio para ser servido, mas para servir. Eu quero concluir com Gálatas, que nos diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Eu penso que aqui está um bom resumo. Quem anda no Espírito, quem anda cheio desse Espírito, uma coisa que ele não quer é viver na vontade da carne. Essa palavra gigante aí que a gente usa só quando a gente lê a Bíblia, né? É o mesmo que vontade. Então, quem anda no Espírito, ele não vai cumprir a vontade da carne. Não tem mais a vontade própria. Por isso que Jesus falou, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, uma vida plena, ela vai ter essas características. E, portanto, aí fazendo agora uma listinha para a gente aí fixar tudo isso. Quem está cheio do Espírito, perdoa. Quem está cheio do Espírito de Deus, se veste decentemente, conforme o padrão que a palavra nos dá. Quem está cheio do Espírito, paga suas contas em dia. Não fica devendo nada, exceto o amor. Quem está cheio do Espírito de Deus, é cheio de misericórdia pelo outro. É cheio de amor pelo próximo. Tem prazer nas coisas de Deus. É manso. Tem domínio próprio. Tem alegria. O gestual dele é para edificar. Ele é generoso. Ele tem mais prazer em dar do que receber. Ele quer ser um pai que não irrita os filhos. Vai ser uma esposa que se submete ao marido. Vai ser um marido que ama a sua esposa. Vai ser um filho que honra seu pai e a sua mãe. É aquele que não resmunga. Quem está cheio do Espírito, abandona os pecados escravizadores. Quem está cheio do Espírito não cobiça. Guarda os seus olhos. É um cidadão honesto. E aí a lista é tão grande, né? Que vocês já entenderam aquilo que a gente pode deixar o Espírito mandar em nós essa semana, que não está combinando com esse Espírito em nós. A plenitude do Espírito não é uma experiência de uma vez para sempre. Vou repetir essa primeira frase. Essa vida cheia, plena do Espírito, não é uma experiência uma vez para sempre, que nunca podemos perder, mas sim um privilégio que deve ser continuamente renovado pela submissão à vontade de Deus. Fomos selados de uma vez por todas, isso sim, mas temos a necessidade diária de enchimento. É onde a gente diz, o Senhor é quem manda, o controle é teu. Espírito Santo pode me fazer aí... Pode ser o dono dos meus pensamentos. Por isso que a gente consulta a Deus e Ele usa o Espírito para a gente viver aquilo que agrada a Deus. É simples, não precisamos assim, que a gente gosta de assim, o Espírito Santo pleno é aquele que faz coisas assim sobrenaturais, miraculosas, né? Claro que o Espírito Santo pode fazer isso. Mas Ele que vai decidir. Se Ele é aquele que está plenamente em nós, você vai ser um instrumento. Pode ter certeza que você vai ser usado de forma comum, de forma incomum, mas vai agradar a Deus, porque vai estar sob o comando do Pai, através do Espírito Santo, com esse Cristo habitando plenamente em você. E em fé a gente encontra essas três figuras, a plenitude de Cristo, a plenitude de Deus e a plenitude do Espírito Santo. A Trindade aí cheia naqueles que Deus redimiu e salvou. E eu quero terminar... Se os nossos técnicos conseguiram colocar um vídeo de um missionário e termina com esse testemunho que eu achei muito impactante. Então, só contexto, acontece na Etiópia, que é um país da África, na época do comunismo. E esse pastor, que chama Wes Stafford, vocês vão encontrar no YouTube ele trabalhou na Etiópia durante muitos anos, na época do comunismo. E ele conheceu esse pastor que vocês vão ver aqui, né? Então, esse que contou, que viveu, conheceu esse missionário lá etiopiano. E então, assim, eu penso que ele é um dos exemplos de alguém que viveu no Espírito. Naquele contexto de perseguição aos cristãos, mas como ele viveu essa plenitude do Espírito e que sirva de inspiração para a gente viver, e tem no final algumas coisas assim mais de cutucar a gente que é do Ocidente, que nunca viveu o que é perseguição e não tem nem ideia o que é. E isso mexeu comigo, assim, como a gente pode estar vivendo um cristianismo assim distante do que realmente é tomado por esse, tomado 100% por esse Espírito de Deus.
Eu tive o privilégio de um dia escutar um missionário chamado Wes Stanford. Ele passou uma parte da sua vida ajudando a igreja na Etiópia, que por 17 anos esteve sob o regime comunista. As igrejas foram lacradas, pastores foram presos, muitos foram mortos. E esse missionário saía da América do Norte e ia para a Etiópia tentar ajudar os irmãos que se reuniam escondidos nas catatumbas, nas florestas. E um dia ele foi na cidade de Sodo, uma cidade no sul da Etiópia, e conheceu um pastor chamado Tadessa Assai, um homem de Deus que tinha uma especialidade. A especialidade do pastor Tadessa era pregar nos funerais. Onde tinha um funeral, o pastor ia. Então, quando a polícia sabia onde tinha funeral, ia lá porque o pastor estava pregando, pegava o pastor, prendia o pastor, espancava o pastor, soltava o pastor e ele voltava a pregar. E um dia a polícia ficou com tanta raiva que disse assim: nós não vamos mais soltar o pastor Tadessa, ele vai ficar preso agora. E ele pensou: já que eu vou ficar preso, vou pregar na prisão. E levou 22 a Jesus Cristo dentro da prisão. E a polícia disse: não vamos mais soltar o pastor Tadessa, nem vamos mais deixar ele preso, nós vamos matar o pastor Tadessa, eletrocutado, para servir de testemunho para que ninguém mais queira seguir Jesus. E anunciaram na cidade: amanhã, às 9 horas da manhã, o pastor Tadessa vai morrer eletrocutado. Mas eles não tinham cadeira elétrica. E eles chamaram as pessoas para o centro da cidade, para a praça da cidade, pegaram os fios desencapados, amarraram o pastor Tadessa, uma multidão veio assistir, deram um minuto para o pastor Tadessa orar, começaram um discurso contra o cristianismo, puxaram a chave para a corrente elétrica passar e matar o pastor. Houve uma explosão, fumaça e faísca para todo lado, a corrente elétrica não chegou e o pastor não morreu. Desamarraram o pastor e disseram: vão para casa, um eletricista vai consertar a gambiarra e amanhã nessa mesma hora o pastor Tadessa morre. E o pastor Tadessa pensou: já que eu vou morrer amanhã, vou passar a noite em oração. E voltou para a cadeia e passou a noite em oração. No outro dia, a mesma coisa. A multidão veio, amarraram o pastor Tadessa, alguém havia passado o dia tentando consertar, puxaram a chave, explosão de novo, fumaça e faísca, a corrente elétrica não chegou. E a multidão começou a apertar tanto, fazer tanto barulho, que a polícia ficou temerosa, desamarrou o pastor e disse assim: vai embora daqui. E esse missionário estava lá. E disse que acompanhou o pastor Tadessa e disse assim: pastor Tadessa, o que é que o senhor vai fazer? Um homem que passou duas vezes pela morte, o que é que o senhor vai fazer? E disse assim: tem um funeral e eu soube que tem um funeral, eu vou lá pregar. E ele disse assim: pastor Tadessa, eu represento milhares de cristãos na América e nós estamos orando muito por vocês. E disse que o pastor Tadessa se virou, ficou com o rosto sério e disse assim: vocês na América estão orando por nós, aqui na Etiópia? Então volte para a América e diga que nós é que estamos orando por vocês. E ele falou: mas por que vocês estão orando por nós se vocês é que estão sendo perseguidos, pastor? E ele falou: irmão, ninguém na Etiópia acorda sem pensar. Nenhum cristão na Etiópia acorda sem pensar: hoje pode ser meu último dia de vida. Pode ser que hoje seja descoberto e seja preso e morto. Então, como nós não sabemos se esse é o último dia de vida, todo cristão na Etiópia passa o dia em oração. Não importa o que nós passamos durante o dia, passamos o dia em oração. Mas eu soube que as coisas vão muito bem na América e que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar. É verdade que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar? E ele disse assim: é verdade. Ele falou: você sabe que é proibido se reunir, mas nós precisamos tanto do corpo de Cristo que, mesmo sendo proibido, nós nos encontramos escondidos à noite, no escuro, na floresta, nos cemitérios, porque nós precisamos do corpo de Cristo. Mas eu soube que vocês têm igreja na América, em todas as esquinas, e vocês podem entrar na igreja a hora que quiserem, que a polícia não vai entrar para espancar vocês. Mas eu soube que na América, no dia de culto, tem cristãos que, ao invés de ir para a igreja, ficam em casa, assistindo. É verdade que no dia de culto vocês podem a hora que quiserem, e vocês não vão, vocês ficam assistindo. É verdade que isso acontece na América, irmão? E ele disse assim: é verdade. E ele disse assim: missionário, a minha congregação tem apenas uma Bíblia, e eu fiquei com medo de ser preso e minha Bíblia ser queimada. Então reuni minha congregação e, com lágrimas nos olhos, eu disse: irmão, eu não tenho como guardar a Bíblia, é o que nós temos de mais precioso. Se eu for preso, ela vai ser destruída. Então eu comecei a rasgar as páginas da Bíblia e comecei a dividir para cada pessoa. Era mais fácil guardar porções da Bíblia do que uma Bíblia inteira com uma pessoa só. E quando eu estou à noite pregando, no escuro, no meio do meu sermão, eu digo: eu preciso de Isaías 53. E alguém lá do escuro começa a recitar do fundo do coração aquela página que ele levou rasgada para casa e decorou. Mas eu soube que na América vocês podem ter 8, 10 Bíblias em casa. E eu soube que tem cristãos na América que, apesar de terem 8, 10 Bíblias em casa, passam uma semana sem ler a Bíblia. É verdade? E ele disse assim: é verdade. Nós é que precisamos de oração. Meus irmãos, urgentemente precisamos de oração. Porque cantamos: breve Jesus voltará. levantamos a mão no apelo dizendo assim: eu quero voltar para o céu para ser dono de tudo. Mas ainda não estamos indo a Jesus de maneira séria para que Ele arranque o egoísmo do nosso coração. E que nós possamos entrar na porta do céu e nós não vejamos a rua de ouro, nem a parede de pedra preciosa. Mas nós possamos olhar para o rosto maravilhoso de Jesus, aquilo que nós aprendemos a olhar nessa terra. Eu tenho um sonho, sonho da minha vida: entrar na porta do céu, segurando a mão de Gleice, minha esposa, e Glenda e Samuel, os meus filhos. Eu quero chegar em frente a Jesus. Eu quero dizer: Jesus, cheguei com minha família. Essa aqui é Glenda, Samuel e Gleice. E eu espero que Jesus diga mais ou menos assim: Josanã, eu já conheci a sua família, porque todo dia você ia à presença. A minha presença me apresentava, só faltava conhecer pessoalmente, mas eu já conheço tua família. Sejam bem-vindos agora. Um prazer conhecê-los pessoalmente. Eu não quero ser pastor dessa igreja. Eu quero ir para o céu. E isso é mais profundo. Eu não quero abrir o inário e dizer assim: breve Jesus voltará. Eu quero estar lá. Isso é mais profundo. Por isso eu preciso fazer com que o que eu como, o que eu vejo, o que eu acesso, o que eu ouço, a maneira como eu uso o meu dinheiro, esteja de acordo com a vontade de Deus. Porque os que serão salvos não amam a própria vida. Que Deus te abençoe de maneira profunda, para que o primeiro fruto da fidelidade, a transformação do teu caráter, esteja de maneira real acontecendo em tua vida.